Opa, aqui é Gustavo Estrela, o Autopio, e hoje eu vou iniciar uma minissérie falando sobre uma das minhas mecânicas favoritas de Tormenta 20, o Tempo de Aventuras. E hoje vamos iniciar falando sobre trabalho.
O Dicas de RPG é um oferecimento da Bardos Shop, bardosshop.com.br. Acesse e atualize já o seu guarda-roupa.
Na página 276 do livro Tormenta 20, Jogo do Ano, ou na página 271 de A Lenda de Gunnar RPG, somos introduzidos ao conceito de tempo entre aventuras, ou interlúdios. Momentos na jornada dos seus personagens que eles não estão necessariamente se aventurando ou participando de coisas maiores. Estão vivendo seu dia a dia. Entenda como um time skip de algum anime ou de alguma série. É um período de pequenas semanas, meses ou até mesmo anos, em que os jogadores, os personagens, na verdade, fazem coisas que não necessariamente são muito mirabolantes ou complexas, são coisas mais simples e que podem ser resolvidas de maneira simples. Nesse Dicas de RPG e nos próximos, eu vou destrinchar cada um desses tempos entre aventuras ou interlúdios, seja lá como você queira chamar, e dar algumas sugestões de como abordar eles de maneira mais profunda, para que não seja apenas uma rolagem de dado ou algo do tipo. Como esse é o primeiro, nós vamos falar de trabalho. E muitos dizem que o trabalho dignifica a pessoa. No texto que falamos sobre o tempo entre aventuras usando para trabalho, diz o seguinte: personagens treinados em ofício podem usar o tempo entre aventuras para ganhar dinheiro ou fabricar itens, conforme as regras da perícia. Embora essa ação não seja a preferida de aventureiros, é a mais usada por pessoas comuns. O uso mais simples do trabalho descrito acima. Seus personagens que queiram podem usar o tempo entre aventuras para trabalhar. E para isso, eles precisam ser treinados em ofício, ter um instrumento de ofício para fazer o teste, rolam um teste, ganham dinheiro e ficam felizes. Ou usam o tempo para ganhar, fazer um item, preciso preparar uma espada, vai lá, prepara essa espada. E tudo bem, certo? Mais ou menos. Vamos ver o que está escrito na parte sustento da perícia ofício, que está na página 122 do Tormenta 20 Jogo do Ano. Lá diz que o uso da perícia ofício para sustento tem classe dificuldade 15 e que, com uma semana de trabalho, o jogador ganha um tibar mais um tibar por ponto que ceder a CD. Ou seja, ele define o tempo que ele estava trabalhando e, se ele trabalhar uma semana, ele rola o D20, soma com o ofício que ele estiver utilizando, com outros bônus, outras coisas que ele possa ter, e a partir do resultado 15 ele começa a receber dinheiro. Então, com o resultado 15 ele ganha um tibar, 16 ganha 2, 17 ganha 3, 18 ganha 4, e por aí vai. Continuando o texto, diz que, de acordo com o mestre, outras perícias podem ser usadas para sustento, como adestramento, cura ou sobrevivência. Então veja só, não é só ofício que pode ser usado para sustento, mas outras perícias também. E você, como jogador, pode e deve dar sugestões de perícias que ele possa usar no lugar de ofício. E você, como mestre, deveria incentivar os jogadores a buscarem isso. Com os exemplos usados pelo livro, vamos imaginar que um jogador tem um estábulo. Para cuidar do estábulo, ele tem que lidar com animais. Então, ele pode usar adestramento para ganhar dinheiro em um estábulo. Um jogador que seja um médico, um curandeiro, pode usar cura para tratar pacientes e coisas do tipo. Um jogador que seja um caçador, no sentido de ofício, que venda carcaças de bichos, por exemplo, pode usar sobrevivência. Mas vamos expandir um pouco as possibilidades. Algo que já é previsto em regra é o uso de atuação para apresentação. Na página 116 do Tormenta 20 Jogo do Ano, está aqui: apresentação é um uso da perícia atuação, CD20, que diz: você pode se apresentar para ganhar dinheiro. Você deve fazer um teste. Se passar, você recebe um D6. Mais um D6 para cada 5 pontos pelos quais o resultado do teste é ceder a CD. Ou seja, você faz uma apresentação, tirar 20 você ganha um D6 tibar, 25, 2 D6 tibar, 30, 3 D6 e por aí vai. O valor dobra se for um lugar adequado, como uma taverna, um festival, coisa do tipo, ou é dado pela metade se estiver em um lugar inapropriado. Assim, um jogador que tiver atuação e utilizar para apresentação, talvez até ganhe mais dinheiro que um jogador que tem ofício. Mas isso depende muito da proposta do seu jogador, se ele realmente ele ganharia dinheiro se apresentando em lugares e coisas do tipo. Alguns outros exemplos é, por exemplo, o uso da perícia conhecimento. Um jogador que tenha conhecimento treinado poderia dar palestras ou ensinar algo a uma plateia cativa de uma cidade mais envolvida, ou até mesmo de uma escola, e utilizar sustento para isso. Um jogador que trabalha como uma espécie detetive, investigando casos, encontrando pequenas pistas, pode usar investigação, por exemplo, e até mesmo avançar a história dele pra frente, já que além do dinheiro dele como detetive, ainda pode encontrar pistas meio perdidas de casos que ele estiver investigando. Um outro exemplo seria de um jogador acólito, um jogador que tem a religião como perícia treinada, trabalhar em um templo, ou até mesmo ser conhecido como uma autoridade em um templo religioso de alguma divindade, pode utilizar a religião para receber doações e até mesmo ofertas de fiéis. Permita que seus jogadores pirem na hora de imaginar como investir o dinheiro que é lhes dado, porque nem sempre todos eles vão ter ofício. Então permita que eles inventem maneiras diferentes de criar e de fazer o seu próprio dinheiro. Mas deixando as perícias um pouco de lado, eu queria dar uma outra ideia, que é você expandir a possibilidade de roleplay com jogadores engajados em comércio. No Tormenta RPG, que é anterior ao Tormenta 20, nós tínhamos uma regra do livro Valcar, Cidades sobre a Deusa, para jogadores com ativos financeiros, como lojas, boutiques, academias, templos, etc. Você não precisa esperar esse livro com a versão T20 sair. Se um jogador seu quiser ter um sustento, quiser ter um ativo, cria uma oportunidade de roleplay. Por exemplo, um jogador tem ofício armeiro, pode receber pedidos de armas específicas que ele pode vender por um preço maior e ter lucro. Não só para ganhar 7 bares por semana, mas ele recebe, por exemplo, encarregamento que ele tem que fazer 10 espadas. Aí ele vai gastar um mês fazendo 10 espadas. E aí ele dá e recebe o dinheiro das espadas, que já vai ser um lucro pelo que ele fez. Se ele for um médico, por exemplo, dê a ele pacientes difíceis de se lidar, que ele precisa fazer testes estendidos ou até lidar de uma maneira mais delicada. Um idoso da cidade que já tá lá há muito tempo reclama de uma dor nas costas, talvez ele possa ser uma ótima oportunidade de roleplay para um jogador que tenha esse tato com a medicina. Jogadores que se apresentem podem cantar durante a mesa e receber mais dinheiro por fazer isso como roleplay, e as possibilidades são infinitas. O texto da mecânica de trabalho é bem curto, mas ficar focando nele, procurando o que ele quer dizer, nós conseguimos achar ótimas possibilidades de roleplay. Então, se você for jogar como jogador que, como personagem que tenha sustento, não peça apenas pro mestre se você pode fazer sustento, e você mestre não apenas peça para os jogadores gastarem uma semana e rolar um dado de D20 e ganhar alguns trocados, mas transforme essa oportunidade de trabalho em alguns roleplays memoráveis, que não precisa ter uma mecânica muito apurada dentro, apenas ser divertido. Espero que essa dica tenha te ajudado de alguma forma, e agora eu passo o dado para o próximo mestre. Valeu!